Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta Casa de Leis para mais uma reunião. Hoje estamos voltando depois do recesso parlamentar de 15 dias, dando início ao segundo semestre do ano 2020. Muito obrigado pela presença de todos os vereadores. Solicito, senhor secretário, que faça chamada dos vereadores. Não está aqui? Aqui, ó. Nardim pegou, ele largou aqui em cima. Dá um ovo, né?
Boa noite a todos. Lista de presença dos vereadores no dia 3 de agosto de 2020, 21ª sessão ordinária. Everton Batista Adão.
Presente.
Ariosvaldo Antônio Fodra.
Presente.
Luiz Reinaldo Martins. Presente. Manuel Olímpio Maia dos Santos. João Luiz Poço Moreno.
Presente.
Luzia Rufino Prachete.
Presente.
Magali de Matos Berti.
Presente.
Reinaldo Pedroso.
Presente.
Tiago Albano Melo.
Presente.
Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, dou por iniciada a 21ª sessão ordinária do ano de 2020. Solicito ao vereador Ariosvaldo Antônio Fodra que faça a leitura de um trecho bíblico e nós nos colocamos em pé.
Boa noite a todos. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Palavra do Senhor.
Coloco então a ata da sessão anterior em discussão e votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante e se manifeste. Aprovada por unanimidade. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do expediente.
Ofício 366/2020. Prezado senhor, vimos através do presente encaminhar a esta Casa de Leis o projeto de lei complementar de número 47 e mensagem de número 228, ambos datados de 31 de julho de 2020, para ser analisado e salvo melhor juízo aprovado, em caráter de urgência especial. Mensagem 228. O projeto de lei complementar de número 47, que ora encaminha essa egrégia Casa de Leis, autoriza o Poder Executivo, Legislativo e órgãos da administração indireta do município de Moreira Salles a, durante o período de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19, conceder licença-prêmio a seus servidores de modo proporcional. Deste modo, para cada período de 6 meses cumpridos pelos servidores, até a data de 27 de maio de 2020, poderá ser concedida licença-prêmio de 9 dias. A medida em questão se justifica pelo fato de muitos servidores, atualmente em fim de gozo de licença-prêmio, não possuírem local para exercer suas funções, uma vez que alguns setores da administração pública estão com suas atividades paralisadas em decorrência da pandemia em questão. Certo de vosso entendimento, salvo melhor juízo, esperamos que o referido projeto receba parecer favorável dos membros deste Legislativo. Projeto de Lei 47, artigo 1º. Durante o período de calamidade pública decorrente da pandemia Covid-19, estabelecido pelo Decreto Municipal 1774/2020 e reconhecido pelo Decreto Legislativo Estadual nº 10/2020, os poderes Executivo e Legislativo, bem como os órgãos da administração indireta do município de Moreira Salles, ficam autorizados a conceder a seus servidores de modo proporcional à licença-prêmio, objeto da Lei Municipal nº 540, de 29 de março de 2012. Parágrafo único. A licença de que trata o caput poderá ser concedida ainda que o servidor não tenha completado o período aquisitivo de 5 anos, previsto na Lei Municipal 540. Artigo 2º. Nos casos previstos nesta lei complementar, a licença-prêmio será concedida para cada período de 6 meses, ininterrupto, cumprindo pelo servidor, até a data de 27 de maio de 2020, obedecendo a seguinte proporção. Período de ininterrupto exercício e respectivo dias de licença-prêmio. 6 meses, 9 dias de licença. 12 meses, 18 dias. 18 meses, 27 dias. 24 meses, 36 dias. Cada período adicional de 6 meses, 9 dias adicionais. Artigo 3º. A partir do dia 1º de janeiro de 2022, o tempo de ininterrupto exercício necessário para obtenção de direito à licença-prêmio voltará a ser computado, somando a eventual saldo de tempo não utilizado pelo servidor público para gozo da referida licença. Artigo 4º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Moreira Salles, Rafael Brito do Prado, Prefeito Municipal. Ofício 371-2020. Prezados senhores, vimos através do presente encaminhar a esta Casa de Leis o projeto de lei 201 e mensagem 229, para ser analisado e salvo o melhor juízo aprovados em caráter de urgência especial. Mensagem 229. O projeto de lei de número 201, que ora encaminha a essa Igreja Casa de Leis, autoriza a prorrogação do processo seletivo simplificado 001-2020, objeto edital 001-2020, pelo prazo de 6 meses. O processo seletivo em questão visou a contratação por prazo determinado de profissionais da área de educação. As contratações em questão foram justificadas para cumprir o afastamento de servidores a título de licença, bem como a aposentadoria. Ressalta-se que não é viável à administração municipal, no momento, a contratação de servidor efetivo para as vagas em questão. Certo de vosso entendimento, salvo o melhor juízo, esperamos que o referido projeto receba parecer favorável dos membros deste legislativo. Projeto 201, artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a, nos termos do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Municipal 657-2017, prorrogar o processo seletivo simplificado de número 001-2020, objeto do edital 001-2020, pelo prazo de 6 meses. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Edifício da Prefeitura Municipal de Moreira Salles, Paraná, aos 3 dias do mês de agosto do ano de 2020. Prefeito Rafael Brito do Prado. Então, aqui está anexo a esse projeto a declaração do ordenador de despesa, o edital 001-2020 e os outros documentos em anexo para análise dos senhores vereadores. Nós temos o ofício 99-2020, Moreira Salles, 10 de julho de 2020. Prezado senhor, servimos do presente para encaminhar a vossa senhoria a prestação de conta do mês de junho de 2020. Sendo que nos apresenta para o momento, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimento que se fizer necessário. Atenciosamente, Luiz Sanches Parra, coordenador do CRAS, Luana Marchesone do Prado, secretária municipal de assistente social. E está em anexo aqui o relatório do mês de junho das atividades da Secretaria Municipal de Assistente Social. Indicação 140 do vereador João Luiz Poço Moreno, pede à administração pública que seja providenciada a colocação de tampas em todos os bueiros ao longo das ruas e avenidas do município. Justificativa. Existem vários bueiros sem tampas e com tampas danificadas, trazendo risco à comunidade e animais de caírem nos bueiros que estão abertos, necessitando urgentemente a colocação das tampas. Indicação 141, também do vereador João Luiz Poço Moreno, pede à administração pública que seja realizada a recuperação do meio-fio, localizado na esquina da Avenida Fortaleza, cruzamento com a Rua Lídio Satélis, em frente ao bairro do João Braga. Reparando também o meio-fio, localizado na Rua Projetada A, bairro Novo Horizonte 3, em frente à Residência 93. Verificando outros pontos que haja necessidade de recuperação do meio-fio. Justificativa. A falta de meio-fio danifica as calçadas e existe a necessidade de reparar outros locais onde o meio-fio está danificado. Indicação 142 do vereador João Luiz Poço Moreno. Pede à administração pública que seja reparado o asfalto que cedeu na Avenida Fernando Adamo, em frente à residência número 1387. Justificativa. O asfalto cedeu e os munícipes já reclamam há muito tempo a correção daquele problema. Indicação 143 dos vereadores Ariosvaldo Antônio Fodra, Everton Batista Adão e da vereadora Magali de Matos Berti. Solicita que seja providenciada a colocação e instalação de um superposte de iluminação, bem como a colocação de luminárias ao redor de todo o Parque Ecológico Irineu Volpato, em especial ao redor da pista de caminhada. Justificativa. Proporcionar aos frequentadores do parque, tanto para lazer quanto para fazer caminhada. Exercício físico, um local adequado e amplamente iluminado, evitando o risco de cometimento de ilícito e dar uma maior segurança aos munícipes. Indicação 144 dos vereadores Reinaldo Pedroso e Everton Batista Adão. Pede à administração pública que seja realizada a pavimentação asfáltica do tipo ecológica na rua Rio Branco e Santos Dumont, no distrito de Paraná do Oeste. Justificativa. As ruas citadas não possuem nenhum tipo de pavimentação asfáltica. E sabendo que o município está realizando testes com essa nova modalidade de pavimentação ecológica, solicito que a pavimentação também possa ser realizada nas ruas e avenidas do distrito. Seria essa, senhor presidente, companheiros vereadores, caros munícipes que nos acompanham através das redes sociais, a matéria do expediente.
Terminada então agora a leitura do expediente. Passamos agora para o pequeno expediente. Como não há nenhum vereador inscrito no pequeno expediente, passamos então agora para a lista do grande expediente. Como primeiro orador inscrito, vereador João Luiz Poço Moreno. Com a palavra, vereador João Luiz.
Senhor presidente, demais vereadores, vereadora Magali Luzia, Edinho, cumprimentando Edinho, cumprimento a todos os nossos servidores aqui dessa casa e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão. Vim trazer hoje três indicações. A primeira indicação é que seja reparado o asfalto que cedeu na Avenida Ferdinando Adamo, em frente à residência 1387. Entrei com alguns pedidos, né, sobre esse asfalto que cedeu no município em vários pontos, em outros momentos e há pouco tempo também. Alguns foram reparados, outros não. Esse, em específico, né, que é um ponto que a Magali já botou aqui também, A vigilância, quando eu estava corrigindo um ponto perto da minha casa, eu passei esse ponto para eles. Falei, olha, ponto residência tal. Ele falou, não, esse ponto já está na mão do departamento responsável. Mas o que, que aconteceu? Não arrumaram novamente. E eu fui lá nessa residência, conversei com a moradora. Segundo ela, ela reclama esse problema há pelo menos uns 4 anos. Que o asfalto cedeu muito naquele lugar. Fui lá, verifiquei realmente, e não arrumaram. Arrumaram um problema na esquina, né, meia quadra acima, mas não consertaram dela novamente. Então, eu falei para ela, eu torço para que volte a sessão e eu não precise pôr essa indicação. Mas tive que voltar a pôr. Já é de conhecimento do órgão responsável aí, mas infelizmente ela não foi atendida até o momento. Então fica aqui o nosso pedido para que conserte aí esse problema no asfalto, na Ferdinando Adamo, em frente à residência 1387. O segundo pedido é um pedido que também já coloquei várias vezes, que levantei aqui com o Luizinho vários pedidos, tive alguns atendimentos, mas tive muitos não atendimentos. E a gente vem novamente falar que é sobre as tampas dos bueiros do município. Toda vez que é cobrado, é falado até o número de bueiro que está aberto. E que vai fazer, e que vai fazer. Mas a realidade está aí, gente. É bueiro aberto para todo lado. Segundo a administração, são 80 pontos. Então a gente vem cobrar, segundo informações, que falam que eu trago coisa aqui sem me informar, sem nada. Realmente não sabe do meu trabalho. Eu já fui vendo as licitações até a terceirização desse serviço. Já estou sabendo até quanto custa cada tampa de bueiro e vou acompanhar esse serviço, mas eu queria ver o serviço sendo executado completo. Igual os redutores de velocidade que começa, para, começa, para. A gente quer acompanhar, mas para acompanhar tem que acontecer. Então eu estou por dentro disso, estou cobrando, estou deixando aqui esse pedido para as tampas de bueiros aí do nosso município. Há pouco tempo aí um acidente com uma criança grave, uma luxação no tornozelo do menino que caiu de bicicleta e vários outros acidentes que pode ocorrer, vindo poder ocorrer até acidentes graves. Então, fica aqui a nossa cobrança e que a gente está aí acompanhando a terceirização desse serviço e torcendo para que ele ande e resolva esse problema aí no nosso município. Outro problema também que eu trago, que é reconstituição de meio fio, principalmente onde passou aquela obra de esgoto, conjuntos novos, onde está se construindo e danifica o meio fio. Né? Esse ponto aqui, ali no cruzamento das Satélites com a Fortaleza, eu já tenho uma indicação aqui de 2019 e venho trazer novamente, onde, segundo o munícipe, cansou já de cobrar, de passar para o responsável, passar para quem tem que fazer. Mas, infelizmente, 4 metros de meio fio, não se conclui. Então, a gente vem novamente trazer, novamente fazer a cobrança. E o munícipe também deixou um ponto aqui no Novo Horizonte 3, na rua projetada A, em frente à casa 93. Então, a gente vem também fazer a cobrança. Mas o que, que eu chamo a atenção de vocês aqui nesse segunda cobrança? Rua projetada A, Jardim Novo Horizonte 3. Nós nominamos ou nós não nominamos as ruas desse município? Eu falei para ele, você me desculpa, meu amigo, mas rua projetada A nós já não temos. Foi todas nominadas. Ele falou, não tem. Inclusive, tá aqui minha conta de luz. Ele pegou a conta de luz e me mostrou. Falou, tá aqui, ó, rua projetada A, número 93. Eu falei, olha, infelizmente, eu falei, já passou um projeto de lei na Câmara há algum tempo, já foi aprovado, mas eu não sei o que está acontecendo, que nem a Copel, nem a Sanepar, se nem a Copel, nem a Sanepar foi informada que já tem nome nas ruas, imagina o morador, então, ter uma placa lá na esquina indicando o nome da rua dele. Então, acho que a gente tem que aprovar a lei, servir a comunidade e para caminhar. Aprovar a lei para ficar na gaveta não dá. Está lá, na conta de luz do cidadão, rua projetada número 93. Aí eu falei para ele, mas que bairro? Porque tem projetada na Belém, tem projetada ali, tem projetada no Horizonte 2. Eu falei, qual? Ele falou, não, é o Novo Horizonte 3. Fica aqui a cobrança do meio fio e junto que se resolva os problemas aí do nome das ruas. Queria falar um pouco sobre a visita. Nós tivemos várias visitas aí de vários deputados entregando todas aquelas emendas parlamentares, né, do ano passado, que foi firmada, cada deputado com seu vereador, cada um trouxe através daquele planejamento feito junto com o município, vários recursos e equipamentos e muita coisa para o nosso município. Quero ressaltar aqui o deputado que eu e o Ari apoiamos, que é o Márcio Nunes, que veio até o nosso município, onde o Ari foi frisado muito bem para eu e o Ari, quando dividiu as emendas, que eu e o Ari ficamos com 100 mil reais, né, Ari, das emendas. E nós falamos, pô, Márcio, mas só 100 mil para nós dois? Né? E ele falou, não, João, a porta da secretaria vai estar aberta para o município de vocês. Nós vamos fazer essa cota em relação aos outros deputados menor, mas as portas da secretaria vão estar abertas para o município. E graças a Deus ficou mesmo. Né? E ele veio aqui e a gente aproveitou para fazer um relatório, nós estamos em fim de mandato, dos 4 anos dele aqui no nosso município com eu e o Ari. Foram 3 veículos, né? Foram 3 academias ao ar livre. Vai vir, está chegando, Nardim, já está empenhado uma reforma de uma quadra que vai para o ginásio de Paraná do Oeste. A castração de animais também está em fase final aí de aprovação para fazer. E os recursos da secretaria, né? Que a castração já é recurso da secretaria. Que é aqueles milhares de tubos para o município, tubos para aterros aqui na nossa comunidade, lá na Rapadura, no Casturino, que era um problema gravíssimo, que está resolvido, no aterro do Bottom, lá em Paraná do Oeste, e tem mais um aterro, se eu não me engano, na divisa com Janiópolis, se eu não estou enganado. Um caminhão-pipa, que já está também em fase final, o parque com o fundo de vale com o parque, né, ali na entrada da cidade, mais de 770 mil reais, secretaria do Márcio Nunes, projeto do nosso deputado, secretário de Estado hoje, Márcio Nunes, e ele veio e firmou mais 2 compromissos aí com nós e com o prefeito, que é um picador de galhos grande e mais um caminhão compactador, que acabou de chegar um do Douglas Fabrício, entregue anteontem, e ele firmou mais um caminhão daquele, firmou com o Rafael, comigo, com o Ari, com quem estava junto, que vai carimbar esse ano ainda também mais um caminhão compactador. Então, se somar todos esses recursos aí, passa de 2 milhões. A gente só vem agradecer a ele. Tem muito orgulho de poder representar ele, de ter visto um deputado que cresceu tanto no meio político. Né, que pegou uma secretaria que... É por isso que eu falo que a gente tem que fazer o que a gente gosta, porque ele pegou a secretaria que é a cara dele. É o homem que veio do Instituto das Águas, é o homem que é agricultor, é o homem que mexeu com o IAP por muitos anos e pegou a secretaria que representa ele, representa os anseios dele. E vem aí fazendo ações importantíssimas para o nosso estado, como a tarifa rural noturna, que estava sendo derrubada no estado do Paraná. Ele firmou através de um projeto de lei aquele desconto que o produtor rural tem na sua energia, em relação à energia que tem aqui no urbano, que é para gerar emprego, gerar renda, gerar tudo que a agricultura gera nesse país. O Descomplica Rural, que é um programa que agiliza as licenças aí de aviários, de todo qualquer empreendimento que precisa de licenças ambientais, desburocratiza, mas não deixa a lei ambiental de lado. Muito, muito importante. Atinge aí também as áreas de combustíveis. Quem tem posto de combustíveis aí sabe o quanto o Márcio Nunes ajuda o pessoal dessa área, e nesse ano, com desburocratiza, que projeto da secretaria dele, do governador Ratinho Júnior, Pode observar esses postos à beira rodovia aqui para Campo Mourão e outros foram reabertos devido ao Descomplica, né? Que faz a coisa andar, mas não deixa também de cobrar a parte ambiental. Então, é um deputado muito importante para o nosso estado e graças a Deus nós podemos ter representado ele aqui e garantir que ele ficasse aqui no nosso município. Se o Ari não tivesse pulso firme e a gente não tivesse encampado também junto, eu acho que a gente poderia ter perdido ele. Graças a Deus não perdemos. Estamos aí com um grande aliado do governo do estado aqui dentro, que junto com os outros deputados vem fazendo o nosso município renovar a nossa frota e aproveitar as secretarias como num todo para ajudar o nosso município. O que eu tinha para hoje é isso. De todos, muito obrigado.
Obrigado pelas palavras, vereador João Luiz. Como segundo orador escrito, vereador Reinaldo Pedroso.
Cumprimentar aqui, senhor presidente, meus companheiros vereadores, vereador Luzia e todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais. A Câmara retorna hoje, parabenizar aí todos os vereadores pela indicação, né? E hoje começa os trabalhos, mas o vereador, todos os vereadores aqui, igual o João Luiz falou, passou aqui vários deputados, né? Cada um teve a sua conquista. Né? O deputado Jonas Guimarães esteve em Parna do Oeste entregando uma van, né? 16 lugares, no valor de R$170 mil. Magali, doutor Neto, né? Quero parabenizar aí o deputado Jonas Guimarães, Magali e doutor Neto, que são meus companheiros. Né? Parabenizar aí o Bugre, o Zé Voltei, né? E todo o gabinete de Sr. Jonas também, que a gente sempre está em Curitiba, tratando a gente ali com muito carinho, né? Cuidando das nossas emendas. E conversando aí com o Sr. Jonas, né? Que também a van veio ar-condicionado para nossa escola, kit para terceira idade, um kit esportivo. E conversando com o Sr. Jonas, né? Vai vir uma academia também ar livre, Luzia. Vai vir uma academia, mais uma academia, né? Tive conversando com o chefe distrital Rosan, né? Pra gente já montar esse ofício, para poder adquirir mais uma academia ali no distrito de Parna do Oeste. A Luzia conseguiu uma academia do deputado Douglas e vai ser instalado ali em Parna do Oeste. Né, que a gente tinha conseguido uma academia, mas instalou aqui em Moreira Salles. Mas isso é fruto de parceria, de sinceridade de trabalho. A academia ficou aqui, mas o prefeito prometeu que Parna do Oeste ia ganhar uma academia e vai ganhar uma academia lá em Parna do Oeste. Então, conversei com o chefe distrital, Rosan, para a gente ver onde vai montar um ofício. Demora um pouquinho, mas a comunidade vai ganhar mais uma academia para ver aonde aí vai ser instalado. Em Parna do Oeste, falando em tubo, está se fazendo 2.500 metros de galerias pluviais, onde era um sonho daquele bairro ali. Hoje eu estive acompanhando mais 5 máquinas trabalhando para abrir aquela rua. E você vê no sorriso do pessoal, uma rua onde a cidade cresceu e várias casas construídas e não tinha ali aquela rua fechada. Então você vê no sorriso deles a alegria daquela rua abrindo ali 5 máquinas trabalhando a todo vapor ali. Parabenizar aí o prefeito Rafael, o vice Genésio, né, chefe de Tital, o Adão que está acompanhando lá todos os trabalhos ali toda hora, os funcionários públicos a todo vapor. E eu vejo assim a alegria de todo mundo ali, né, ali no distrito de Parna do Oeste. Parna do Oeste que vai ganhar, Luzia, mais de 90% de galeria e vai ganhar mais 90% de asfalto. Então, é uma alegria muito grande, porque o prefeito está investindo em saúde, van nova, as escolas, ar-condicionado para as escolas, kit para terceira idade, né? E também em asfalto, galeria. Então, eu estou acompanhando lá de perto, eu estou vendo a alegria ali nos olhos daquela comunidade ali, que é muito importante aquela rua. Parabenizar o Márcio Nunes também, qual eu faço parte, né? O João Luiz, o Ari, que começou ali, levantou a bandeira do deputado. E hoje também eu faço parte ali, parabenizar o Márcio, que vai liberando os tubos ali, todos os tubos ali do Distrito de Paraná do Oeste. Então, é muito importante a união de todos, aonde juntamente aí, Nardinhos, vereador, Tiago, Luzia, Ari, tudo nós, João Luiz, para nós fazer a diferença naquele Paraná do Oeste. Quando chegar nos três, nessa reta final, dizer realmente a união fez a diferença ali naquele distrito de Paraná do Oeste. Eu entrei com indicação aqui, senhor presidente, que seja feito, que seja realizada a pavimentação asfáltica ecológica ali na rua Rio Branco e na Santo Dumont. Ali vai ficar só três ruas ali, ali abaixo da capela mortuária, né? Já tem galeria e tem a rua Rio Branco, para poder fechar aquele lado todo de asfalto. Estou entrando ali então com essa indicação, que seja, né, providenciado esse asfalto ali na rua, nessas duas ruas ali, para fechar, aí fecha todo ali. Então fica bom ali para aqueles moradores ali também. Então, essa indicação de grande valia ali no Distrito de Paraná do Oeste.
Uma parte?
Pois não.
Essa nós entramos junto, né?
E o presidente, isso, presidente. Bem cobrado aí.
A rua Rio Branco.
Isso.
E a Santos Dumont. Na última sexta-feira tivemos lá no evento do Seu Jonas e a gente passou por lá e a gente viu a necessidade. E tivemos uma conversa com o prefeito, um pedido, e já formalizamos a indicação. E eu acredito que dentro em breve o prefeito deverá estar atendendo a essa indicação, fazendo um asfalto tipo ecológico. Obrigado pela parte.
Obrigado aí, presidente. É isso mesmo. Então é assim, é uma equipe trabalhando aí para a comunidade. Não é o Nardim sozinho, que constrói nada. Então é só uma equipe. Então por hoje é só, que Deus abençoe a cada um.
Obrigado pelas palavras, vereador Nardinho. Como terceiro orador inscrito, vereador Tiago Albano. Com a palavra, vereador Tiago.
Boa noite a todos. Queria aqui cumprimentar o presidente dessa casa, o presidente Everton, os senhores vereadores, nossa vereadora Luzia, Magali, os nossos funcionários aqui também presentes e a todos aqueles que nos acompanham também através das redes sociais. Queria aqui parabenizar todas as indicações de hoje. E parabenizando todas as indicações, eu queria agradecer o nosso prefeito por estar atendendo também algumas indicações minhas que foi feita aí neste ano, né, como o asfalto de fresas ecológicas, né, essas fresas que estão fazendo o nosso município, a transformação do nosso município, do Distrito Paraná do Oeste e da Vila Janela, trazendo umas fresas ecológicas, uma fresa de asfalto que antigamente eram se jogadas nas beiras de estrada, hoje está sendo recuperado e feito asfalto. A gente tem que parabenizar o nosso prefeito Rafael por ter tido essa ideia, e essa ideia inovadora que veio aí ao nosso município encher com bons olhos aí a nossa população. Toda a população que recebe as suas fresas e esse asfalto ecológico, É um carinho a mais que está tendo, né, o prefeito, nós vereadores aqui que estamos fazendo a indicação, um carinho a mais que está tendo para a nossa cidade, para a nossa população. Todos nós aqui sabemos que nossa cidade fez aniversário, né, e quem está ganhando é o povo, né. Muitos deputados estiveram aqui nesse mês, no mês passado, fizeram a sua entrega. A gente tem que parabenizar todos os deputados, tivemos aí 4 ou 5 deputados aqui, que tiveram ações fortes, fortíssimas aqui no nosso município. E não é só parabenizar ele, é todo esse elenco que está aqui de vereadores e vereadoras, que no dia a dia cobra os seus deputados aí nas benfeitorias do nosso município, né? Nós, esse ano aí, vamos ficar aí como a desejar um pouco para o ano que vem, é que como já falei aí na sessão anterior, anteriores, nós não temos mais o contato do dia a dia em Curitiba e em Brasília. Isso enfraquece aí o ano que vem os frutos aí para ser colhido. Mas por telefone estamos conseguindo alguma coisa. Não dá para cobrar, não dá para saber o que, tem de projeto no Paraná ou o que tem de projeto no meio, na esfera federal. Mas algumas coisas também nós estamos conquistando aí e temos compromisso com os deputados, né, que eles coloquem emenda aí no ano que vem também. Parabenizar o Rafael pelas fresas, pelo ecológica que está fazendo. E a minha indicação sendo atendida aqui na Avenida Mário Marangoni, no final dela, que pega o trecho da Luiz Cassoli ali também, né, onde pega aquele complexo ali, o complexo ali e em torno dele ali está sendo atendida aquela indicação. E eu agradeço nosso prefeito por estar fazendo essa melhoria naquela avenida ali. O Nardim também comentou aqui sobre o que está acontecendo em Paraná do Oeste. Eu que cobrei o nosso prefeito para que começasse, né, aquelas obras, cobrei muito aqui na tribuna. Tenho que parabenizar ele, está fazendo uma transformação naquele Paraná do Oeste, um canteiro de obras lá. O Rosan é um batalhador, um lutador que cobra muito também para aquele povo. Melhorias são feitas, as galerias estão chegando, o asfalto está chegando. E a população está contente. A gente vê uma alegria imensa, né, da população quando recebe esse asfalto e a rede de galeria. Passando aqui na avenida hoje, na Avenida Belém, já vi algumas construções sendo feitas. A hora que você chega e passa uma melhoria na cidade, você pode ter certeza que a população também, sobrando um dinheirinho, ele vai fazendo muro, ele vai dando um retoque na casa, ele vai pintando, ele vai ajeitando e fazendo as melhorias no município. Isso é gostoso e é bonito ver a nossa população também contribuir com as ações públicas que estão sendo feitas, né? Então, como disse, parabenizar todos os deputados que tiveram aí nesse mês aí entregando para a nossa população um presente do nosso aniversário no dia 25. Fiquei numa sinuca de bico esses dias, fiquei até chateado, comentei com alguns vereadores, nada contra aqui o João Luiz, nada contra o Ari, mas no tempo que o Márcio esteve aí, foi dada a palavra para os dois vereadores. Eu acho que, assim, é louvável, acho que tem que ser dada a palavra mesmo, mas eu fico triste quando meu deputado vem aí também, a gente não recebe a palavra para falar. Só fala-se o presidente da casa, que é de praxe falar, né, que é o respeito da presidente da casa. Mas eu acho que o respeito, tanto ou o medo de um dos vereadores, tem que ter o respeito pelos outros também. Não sei se é medo ou é respeito. Deixo aqui o meu comunicado ao prefeito e a todos aqueles ali que fazem o croqui ali também, que se todos os vereadores falar, a gente também tem que falar também, a gente tem conquista do nosso município, a gente tem conquista ali com o deputado, se bem que o deputado Romanelli teve aí, frisou, né, frisou aí a população que trabalhamos junto com ele aí, mas se é para um, é para todos, nós todos queremos falar e todos fazem parte da conquista, né? Fica um momento legal, dois minutinhos cada um falar ali, ficou bacana lá na apresentação, e a gente gostaria também, às vezes, de ser lembrado também, às vezes melhor pela administração. Mas a gente tem que parabenizar. Moreira Salles vive um momento único, um momento de conquista. A gente vê o nosso prefeito Rafael tão jovem, e sendo comparado aí no nosso município aí, como um dos melhores prefeitos que vem realizando o serviço do nosso município. E também, sem dúvida nenhuma, o melhor prefeito da região aí, disparado, né? A gente vê com poucas coisas aí, tá se fazendo isso aí, muita coisa no nosso município, com poucas coisas conquistadas, sabendo aplicar os recursos no lugar certo, né? Uma coisa triste que a gente vê que não acontece, e a gente vê os gestores públicos, tanto os prefeitos, os governadores e até na esfera federal, a economia que está sendo feita na saúde. Eu frequentei o posto de saúde algumas vezes e a gente não vê mais o fluxo, nem no SUS e nem no particular. Acho que o povo sarou tudo. A gente vê uma economia grande sendo gerada, né, pelos gestores. Mas do outro lado a gente vê um governo nosso aqui se acovardando e só se guardando e tendo a preocupação só com o Covid-19 e deixando o povo a desejar. Ficamos aí mais de 40 ou 50 dias aí. Eu comentei até aqui que o caso do menino tinha sido resolvido naquela época, de mais de 30, 40 dias de espera naquela oportunidade. Eu agradeci, parabenizei, né, que já tinha sido encaminhado. A hora que eu fui ver, ele estava parado ali em Campo Mourão. Aí depois de um tempo, depois acho que de mais 20, 30 dias, que conseguiu liberar lá, né, que o rapaz estava no estado grave. Nós temos outras pessoas aqui no nosso município de estado grave também, e não vê o nosso Paraná andar no termo de saúde, fora o Covid-19. Não sei se eles estão querendo se acostumar a economizar dinheiro e estão esquecendo de tratar do povo em coisas que têm necessidade e urgência no nosso município. Então a gente tem que cobrar, eu cobro muito meu deputado, e cobrei também todos aqueles deputados que passaram aqui por esses dias e eu tive contato. A gente sabe que o governo do Paraná hoje e até os outros governos estão se escondendo atrás dessa pandemia no termo de saúde. A gente vê eles economizando e até o meio natural disso aí tudo acontecer, né, de reservar leitos para o Covid, mas a gente não pode reservar a vida. A vida ela vem e ela vai. Se você não tratar, você pode ter certeza que se você não tratar da vida do ser humano, ele não tem muito escape na vida, né? São coisas que têm que ser feitas no nosso Paraná e não estão sendo feitas. Então a gente vê aí o nosso governador Ratinho Júnior deixar a desejar nesse ponto. Eu reclamei com todos os deputados que eu tive a oportunidade de conversar, né? E até um, eu citar o nome até do Márcio, falou: Thiago, você está certo, você é o para-choque da população e nós somos o para-choque de vocês. Vocês têm que falar o que está sendo de errado, né? E assim foi com o Romanelli também. E eles ouviram, né, acataram a cobrança. Tomara que eles possam ali também cobrar o nosso governador Ratinho Júnior, que ele possa sensibilizar com a dor da nossa população aqui, que está sofrendo com a saúde do nosso município. Hoje nós perdemos a referência nossa, que era Arapongas, que se resolvia todos os casos aqui de emergência do nosso município. Hoje nós não conseguimos mais fazer a cirurgia. É culpa do prefeito? Não, não é culpa do prefeito, né? É culpa de quem? É culpa do governo. É o governo que gerencia, é o nosso secretário da saúde, o Beto Preto, que gerencia a saúde do nosso Paraná. Mas cabe a nós, vereadores, cobrar a todos os deputados para que a saúde melhore, para que possa melhorar. Ou, por exemplo, a nossa saúde não era boa, mas está pior. Nossa saúde não era boa, mas está pior. Para o nosso município aqui, peca muito, né? A gente vê as dificuldades. Né? A gente está acompanhando e vê as dificuldades. Então a gente tem que, de uma forma ou de outra, dar uma cutucada. A gente é um grãozinho de areia, mas a gente cutuca também e mostra para os nossos deputados o anseio da nossa população. Nossa população e nossa saúde aqui no nosso município está sofrendo. Os nossos secretários de saúde, as pessoas que trabalham com a saúde aqui do nosso município estão sofrendo. Não estão conseguindo resolver o problema da nossa população. Problemas que antes se resolvia fácil, ali em Arapongas, não se resolve mais. O que que acontece, gente? Vamos se esconder atrás de um coronavírus? Temos que ter apoio para o coronavírus? Temos que ter os leitos reservados? Temos que ter, mas a saúde tem que voltar a fluir, voltar a funcionar. É pessoas ficando aí em maca e com cirurgia de emergência que não está sendo feito. Então fica aí o meu apelo, e já fiz o apelo aos deputados, e que eles possam aí também trabalhar na esfera estadual aí, em luta, em benefício, em prol não só de Moreira Salles, mas da população do nosso Paraná. Estive conversando com o prefeito, assim, com os demais vereadores, isso já era ideia minha de reunião passada. Eu vejo muita gente caminhando, hoje o Ari também falou, que vê muita gente caminhando, até o Nardo, o Tatu, acho que todo mundo falou aqui, acho que em algumas reuniões também, muita gente caminhando na rua, caminhando nas rodovias, aí você pega o contrassol, não vê quem vem de frente, é perigoso, né? Eu acho que o Covid-19, a pessoa tem que estar preparada fisicamente, ela tem que estar com o corpo saudável, né, bem alimentado, que ela vai ter menos dificuldade de combater o vírus, né? Ela vai ter menos dificuldade, vai ter mais possibilidade de escapar e de sofrer menos. E aí, isso é um anseio da nossa população e um anseio de todos os vereadores aqui, eu sei disso, que se abre-se os parques, o lago, mas que seja aberto para a prática esportiva, né? Que seja ali não um piquenique, para alguma coisa assim de festividades, algumas coisas assim. Isso aí a gente tem que ser contra as festas do nosso município, que ainda não está na hora. Mas a população, eu estou vendo a caminhada aqui, feita a caminhada aqui em frente ao nosso, aqui em frente à Câmara, direto, ver a população passando. Já vou concluir, vereador, só rapidinho. Só terminando o
trecho. Um minuto para concluir.
Então eu peço ao prefeito que libere os parques, assim como eu sei que alguns vereadores aqui, nós já conversamos com ele, né, o Nardo conversou, o Tatu, que ele possa liberar a prática esportiva aqui no nosso município, nos bens públicos. E também, né, assim como, acho que foi, que cidade que foi? Tuneiras e Guerê? Já foi liberado.
Tuneiras e Guerê, já liberou.
Já conversou, acho que Tuneiras e Guerê já voltou os clubes a funcionar.
Guerê hoje,
né? Então que sirva de exemplo também, a nossa cidade aí estava com 87 casos e 84 resolvidos, solucionados, né?
Hoje está com 90 casos e 86 curados.
Então, 4 só em análise. É claro que eu acho que tem muito mais gente que pegou o coronavírus e que está com o coronavírus. Mas fica aí o nosso anseio e o nosso pedido ao prefeito que libere, né, a nossa população e as práticas esportivas aí do nosso município. Obrigado a todos.
Obrigado pelas palavras, vereador Tiago. Com a palavra agora, a vereadora Luzia Rufino Prachetes. Com a palavra, a vereadora Luzia.
Senhor presidente, companheiros vereadores, vereadora Magali e a todos que nos acompanham pelas redes sociais, boa noite. Senhor presidente, estou hoje aqui, eu não entrei nenhuma indicação, mas vim até essa tribuna para fazer um agradecimento ao deputado estadual Douglas Fabrício, que esteve essa semana visitando a nossa cidade, onde veio beneficiar o nosso município com vários recursos. Recurso esse que foram R$15 mil para a melhor idade do nosso município, R$35 mil para o esporte do nosso município, R$30 mil um parque adaptado para a PAI, R$25 mil uma academia para o bairro da Belém, R$25 mil para uma academia em Paraná do Oeste para a melhor idade e uma van no valor de R$170 mil para a saúde do nosso município. E também veio representar o deputado federal Rubens Bueno, o qual veio presentear o nosso município de Moreira Salles com um caminhão compactador de lixo no valor de R$258 mil. Recurso esse que eu tenho certeza que vai servir e muito para o nosso município. E a gente só tem que agradecer. E também gostaria de parabenizar todos os vereadores que durante esses meses conseguiram aí recursos para o nosso município, recursos esses muito importantes para a nossa população. Então, gostaria de parabenizar todos os vereadores pelos recursos que obtiveram durante todos esses meses. Esse é o trabalho em conjunto que traz benefícios para toda a nossa população. E destacar também aqui o trabalho do nosso prefeito, Rafael Bolacha, que vem fazendo aí muitas melhorias para o nosso município. Esses são o trabalho dos vereadores, do prefeito, dos deputados que vêm e acreditam no nosso município, e quem ganha com isso é a nossa população. Então, deixo aqui o meu sincero agradecimento aos deputados que apareceram no nosso município nesses meses e que veio presentear nesses meses de aniversário nossa querida Moreira Salles. Então, em nome de toda a comunidade, todo o povo de Moreira Salles, o meu agradecimento ao deputado Douglas Fabrício. E gostaria de parabenizar também todos pelas indicações que foi feita aqui nessa noite. Indicações essas muito importantes para o nosso município. Tenha todos uma boa noite.
Obrigado pelas palavras da vereadora Luzia. Agora, dando continuidade, como quinto e último orador inscrito, o vereador Ari Oswaldo Antônio Fodra. Com a palavra, vereador Ari.
Boa noite, presidente Everton, demais companheiros, nossos funcionários, a todos que nos acompanham. Eu entrei com uma indicação com o vereador Everton e a vereadora Magali, sendo que a Magali já havia feito essa indicação, essa solicitação, no ano de 2018, mas no início desse ano, embora não tendo mais mandato, o Dr. Osmar destinou um recurso aqui para Moreira Salles, como ele já vinha investindo desde o início, né, da construção do nosso parque ecológico lá, do nosso lago,
Então esse recurso vai ser investido lá, na colocação de vários superpostes e também na colocação de luminárias ao redor do parque e da pista de caminhada, melhorando ainda mais aquele ambiente. Nosso município completou 60 anos no último dia 25 e nós tivemos aí, como já foi citado pelos demais companheiros, vários deputados trazendo aí muita coisa que foi solicitada durante aí os anos anteriores. Então eu gostaria de parabenizar a nossa cidade, a nossa população por esses 60 anos e também o nosso prefeito e os demais funcionários, secretários e demais funcionários e também a nossa equipe aqui da Câmara, o nosso quadro de vereadores, que todos nós fomos presenteados também com emendas aí dos nossos deputados. O João Luiz fez um relatório extenso aí relacionado ao Márcio Nunes e ainda ficaram os poços, João, que não foi citado. Tivemos aí mais 5 poços artesianos que vão aí atender mais moradores. E por falar na distribuição de água, quero agradecer o prefeito Rafael por estar cedendo aí uma retroescavadeira e 2 funcionários para que a gente possa estar realizando aí a extensão de rede do poço lá da Associação dos Funcionários Públicos e também da Associação dos Moradores do Bairro Cinzano. Nós trabalhamos aí durante a semana passada aqui na Coagel, 9 famílias foram atendidas aí com a distribuição de água. Os trabalhos continuaram hoje para alguns moradores que na época do projeto não se interessaram, mas agora com o agravamento da estiagem, as minas estão secando, os poços estão secando e também essas pessoas estão hoje procurando, né, a diretoria das associações para que seja incluso nesse projeto aí de saneamento rural. Durante o final da semana e na semana que vem, nós estaremos fazendo aí alguns reparos também lá no Nival, ali naquele aterro famoso, onde toda vez que chovia rompia a rede aí. Agora com a colocação dos tubos, a gente vai tentar sanar aí e para que a água chegue até lá o Lênio, o Sérgio Honório, o Dorival, o pessoal aí, e para a gente fechar também e concluir este projeto do bairro Cinzano. Quero endossar também as palavras do Tiago com relação à questão do atendimento de saúde. Infelizmente, o nosso país vem usando a Covid-19 para disputas políticas, para desvios de recurso, e o que a gente percebe é que, na realidade, tanto na esfera federal, quanto estadual e quanto municipal, a gente não estava preparado para enfrentar o Covid-19. Muitas falhas vêm acontecendo em todos os segmentos da administração pública e quem está pagando é a população. A gente já tinha, a nível de Brasil, uma saúde precária e, de repente, de março para cá, fevereiro e março, todos os problemas da saúde foram resolvidos. Só se morre hoje de Covid-19, só se destina recursos. Quando se destina? Quando o prefeito e os administradores estão responsáveis, ainda se destina recursos para o Covid-19. E o que a gente vem vendo, vem assistindo na realidade, é que até num caso de uma pandemia a nível mundial, os políticos corruptos ainda usam a pandemia para desviar dinheiro da população. É vergonhoso isso a nível de Brasil, em todas as esferas. E, como eu já frisei, de repente todas as demais doenças deixaram de existir. Não se morre mais de câncer, não se morre mais de diabetes, não se morre mais de acidente, não se morre mais de tantas outras doenças que já vinha tendo um atendimento precário a nível de saúde no país. Então, só se morre hoje de Covid-19, o nosso país passa vergonha a nível mundial, porque tem milhões de infectados e um número expressivo de mortos, que a gente nem sabe hoje se isso é real ou não, mas fica aqui, Tiago, o meu endosso com relação a isso, porque deveria ter mais seriedade. Não digo o caso de Moreira Salles, que a gente vê a nossa equipe da saúde preocupada com o atendimento. O prefeito vem dando uma atenção especial para o Covid-19 desde o início da pandemia, mas quando se eleva aí para as outras esferas e para outros municípios, a gente vê essa questão que estão fazendo terrorismo em cima do vírus, estão desviando dinheiro e, infelizmente, a gente fica muito triste de comentar sobre isso. Então, seria isso para hoje. Parabenizo a todos que se envolveram, meu colega João, o Nardinho, que faz parte hoje da equipe do Márcio Nunes. Só endossando mais um pouquinho, João, lá em Paraná do Oeste, como foi frisado aqui pelo Nardinho, 90% do distrito hoje conta com a galeria, né, para escoamento da água, da enxurrada. E Paraná do Oeste tem um agravante que em 3 pontos aí da cidade a água provocava erosões em propriedades rurais, provocava erosão, né, no estádio. Teve um canto do muro do estádio que estava correndo risco de cair devido à erosão, a saída lá para o bairro dos Gonçalves. E não é todo deputado, não é todo político que gosta de investir em coisa que não aparece. E lá 90% das galerias de Paraná do Oeste tem tido o apoio do nosso deputado Márcio Nunes, que não está olhando para essa questão. Ele sabe da necessidade da infraestrutura, né? Porque para que venha o asfalto, para que venha as outras melhorias, a primeira coisa é a questão das galerias. E ele investiu pesado lá em Paraná do Oeste, como também está investindo aqui na nossa cidade em outros segmentos, mas eu queria reforçar aí e agradecer, né, a você, ao Nardinho, que hoje vem compor a nossa equipe, e ao Márcio, e também ao governo do estado por estar acreditando no trabalho dele, e a gente, Moreira Salles, de uma maneira geral, vem lucrando muito com isso. Então seria isso por hoje.
Peço uma parte?
Sim, João.
Só ressaltando essa parte dos tubos, há alguns anos atrás, lembra, uma dificuldade, né? Conseguir uma galeria pluvial. Não sei se era falta de interesse ou se não tinha programas. E de uns anos para cá, né? E a gente vê que tem um envolvimento aí do Márcio, vem acelerado isso daí, não só aqui, no estado inteiro, né? A gente vê as reportagens. Vindo aí os tubos de galeria pluvial. Então, é o que eu falei, é a pessoa certa no departamento certo. E agora que ele tem força ao lado do estado, as coisas vêm acontecendo. E só falando mais um pouquinho de saúde, bem rapidinho, todo mundo sabe da dificuldade com um amigo nosso aí, o Luizinho da Feira, que eu acho que todos os vereadores que já foram procurados, eu acho que já deram uma colaboração para a situação dele. Ele precisa fazer uma cirurgia, custa R$25 mil, de um agravamento que ele teve na primeira cirurgia. A situação dele está bem crítica. Agora eu pergunto para vocês, na Constituição Federal a saúde não é para todos? Nosso município, que eu estou sabendo, já correu atrás, nosso Departamento de Educação já lutou, mas não conseguiu. E se Deus quiser, vão conseguir levantar o dinheiro através das doações e vão operar ele. Mas a saúde não é para todos? Quando um político grande acontece qualquer coisa, vai lá para o sírio-libanês, vai lá para cima, tem o melhor tratamento do mundo. E o coitado do munícipe, que não tem condições de ter R$25 mil para fazer uma cirurgia, tem que passar por uma situação dessa. Que a saúde mexe com a gente e é humilhante, né? A gente ter que o cidadão ter que se passar a situação que ele está passando. E onde fica a Constituição Federal? Aonde que a saúde é para todos? Aonde que é direito de todos? Eu não entendo isso daí. Se gasta, queima dinheiro por aí. E R$25 mil, um Estado, uma União aí, não pode, através do SUS, operar uma situação daquela. Então, é uma vergonha isso daí.
Obrigado pelas palavras, João. E já que você tocou, né, no nome do Luizinho, a gente gostaria de agradecer, porque a gente teve a informação agora à tarde que já estamos quase chegando lá, tá, do montante que ele necessita. Então, tem amigos nossos encabeçando aí uma lista e a maioria do pessoal está sendo solidário e está colaborando. Então, agradecer publicamente a todos aí. Seria isso por hoje. Uma boa noite a todos.
Obrigado pelas palavras, vereador Ari. Hoje não temos ordem do dia, por se tratar da primeira sessão. Tivemos dois projetos lidos e agora vamos despachar para o departamento jurídico para, posteriormente, o departamento jurídico despachar para as comissões para ser analisado para, na próxima sessão, entrar em votação. Quero agradecer a presença de todos os vereadores, desejar um ótimo segundo semestre de muito trabalho, muita luta em prol de Moreira Salles, em prol da nossa população. Muito obrigado pela presença de todos, os nossos funcionários. E com a proteção de Deus, dou por encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos.